todas as segundas, há um espaço que adoro.
Às 22 horas, em 104.3 FM.
O único programa que fala e discute a região.
Do Centro do Douro para o Mundo. Uma coprodução entre a Universidade FM e a Associação Valdouro.
Ora, boa noite a todos. Mais um programa, o 15º, estamos a um terço para aí dos nossos programas desta temporada.
É o 15º e o 2º deste ano, não é? Um bom ano ainda.
Este ano, é verdade. E mais uma vez estamos aqui muito bem acompanhados.
Pois é, hoje...
Mas hoje é só coisas saudáveis e transmontadas.
É, não há vinho, infelizmente. Mas temos outras coisas.
Temos coisas melhores. Este chá, começamos o programa a beber um chá de limonete.
Chá de limonete.
Com açúcar aromatizado, com canela
e
gengibre. E, pelo menos da minha parte, está aprovado.
É uma oferta Tasca dos Sabores, que vão ser... Vamos falar hoje aqui do nosso programa da Tasca dos Sabores, aqui em Vila Real. Vai estar connosco o Filipe Carneiro e a Teresa Rocha. De momento, temos cá só o Filipe. Filipe, boa noite. Obrigado por teres vindo.
Cumprimentos para a Teresa, se vier a caminho no carro.
Pronto.
Estar a ouvir.
Temos também aqui o Rui, que, apesar de hoje não querer falar, não sei. Que lá queres? Mas daqui já vamos falar contigo. Porque ele faz a parte da imagem na sua empresa, quem também já temos falado aqui das coisas dele, faz a parte da imagem da Tasca dos Sabores.
RuiManuelFerreira.com. Não é?
Exatamente. Também está linkado alguns aí na nossa página do Facebook, que teve esta semana.
Já vamos com 869 gostos, exatamente isto, porque eu hoje estou com a internet, não é?
Hoje temos todos a internet, vai ser a loucura este programa.
Vai, sensacional.
Já que estás a falar de números, só dizer que o programa da semana passada atingiu os 236 downloads, o que se configura mais um recorde na nossa... Bom, portanto, vamos fazer um livro só com estes números.
Foi, de facto, um grande programa.
Foi, sim, senhor.
E também com um grande...
E muito
bem
regado também.
Desculpa. Teve a nossa pergunta. Os nossos ouvintes, além de estarem ansiosos por este programa, também estavam cheios de fome. Nós perguntámos aos nossos ouvintes, já que o tema era a Tasca dos Sabores e vamos falar um pouco da nossa gastronomia, nós perguntámos aos nossos ouvintes de que petiscos é que eles gostavam mais e são grandes transmontanos, porque em primeiro lugar ficou o Alheira, teve...
A Mirandela.
Alheira daqui.
Com 23 votos, o pessoal gosta mesmo de uma boa alheira.
Seguido de...
23 de um total de 69, portanto houve muita gente a votar.
Sim. Eu vou dizer todos, tenho-os aqui à minha frente.
Eu também acabei de apontar, presunto com 22 votos.
Exatamente, 22.
Chaves.
Depois moelas.
Com?
13.
Azeitonas.
Com 7.
8, eu tenho
8. Foi mais um, foi o último.
Já temos
aí
mais um azeiteiro desse lado.
Eu tinha as pataniscas à frente das azeitonas.
Não, as pataniscas aqui com a atualização in loco está com 7 votos e depois temos a
boa. Então foi alguém que tirou.
Não sei.
Eu tinha 8 para as pataniscas, 7 para as azeitonas.
Há alguém que está aqui indeciso entre ser azeiteiro ou...
Bacalhoeiro.
Bacalhoeiro, exato. Depois temos a moira com 4, não é, Sansão?
Sim, empatado também com a salada de bacalhau.
Mais
também
conhecida por... E eu tenho que dizer isto, não é?
Como é que é, Luís? Salada de bacalhau? Não sei.
Ninguém sabe.
Não sei.
Então, olha, passem no Facebook e digam ao Luís que ele precisa de aprender o que é salada de bacalhau para os transmontanos.
Foi uma sugestão do Rui. O que é, Rui? Tu é que
pá, para bom transmontar é uma punheta de bacalhau.
Bom. E depois temos ainda o escovilhete, não é, Sansão?
Com pelos vistos.
Com 3 votos.
E é disso que vamos falar hoje, de mais um casal de empreendedor que montou a Tasca dos Sabores. Daí a nossa pergunta, porque realmente pretende ser um conceito 100% transmontano, com um produto 100% transmontano e voltar-nos a viver estes sabores que às vezes nós vamos perdendo, apesar de estarmos aqui ao lado. E antes de irmos para a entrevista, que será a seguir à próxima música, e por estamos a falar de empreendedores, só lembrar que está a decorrer o Prémio Douro Empreendedor, lançado pela Rede Empreendedouro, de quem nós já aqui falamos na altura, em finais de novembro, se bem me lembro, por causa de uma iniciativa que eles estavam a fazer em Sabrosa. Passem pelo nosso Facebook e pelo site www.empreendedouro.pt, onde, se tiverem boas ideias para investir e para dar mais valia a esta região, se podem candidatar a este prémio, uma iniciativa interessante que está a ter eco, inclusivamente em rádios nacionais, da concorrência, mas nós somos mulheres.
E este vai ser um programa cheio de coisas, não é, Pedro?
É, cheio de coisas. Boa, Sansão, que grande introdução. Nós vamos ouvir agora as coisas dos Ornatos Violeta. Antes estivemos com o We Trust e a Once at a Time, não foi?
Exatamente.
Pronto, sim. Vamos então aos Ornatos, vamos reviver. Até já.
Até já.
Quero estar bem. Foi só mais um quarto, uma cama. No meu sonho era tudo o que eu queria. Quando alguém deixar de viver aqui, ao voltar seja para ti. Nada vai ser fácil, nunca foi. Quando alguém deixar de te dar amor, pensa que há quem viva do teu calor. Hoje é só um dia e vai. Quase tão bem, vê como é bom.
Nem sempre quando o emprego escasseia os braços se devem baixar. Ao longo de 3 anos, o Espaço Douro tem-se orgulhado de trazer à antena projetos de pessoas que na nossa região não baixam os braços e potenciam o que ela tem de melhor através de conceitos inovadores. Hoje é mais um desses programas em que vamos dar a conhecer um projeto 100% transmontano que se pretende afirmar no coração de Vila Real e para todo o mundo. Esta noite no Espaço Douro, o jovem casal empreendedor que atualmente gera a Tasca dos Sabores e a marca Sabores Transmontanos. Connosco, como eu já disse há pouco, estão o Filipe Carneiro, entretanto a Teresa também já chegou, muito boa noite.
Olá, boa noite.
Eu começava por vos perguntar, portanto, o slogan da Tasca dos Sabores é venha relembrar o sabor transmontano, ou da marca, não é? Portanto, é o que está associado aos dois vossos conceitos. Como é que vocês conseguem transmitir esta tradição, este sabor, no vosso restaurante, no vosso espaço?
Com muito trabalho e...
Inicialmente começamos com as compotas. Uhum. Foi a partir daí que começou a surgir a ideia de mostrar estes sabores ao mundo. Uhum. Ainda não chegamos ao mundo, mas por lá caminhamos. E depois introduzimos biscoitos. Sempre com a preocupação de os biscoitos e as compotas terem produtos transmontanos. E depois, quando surgiu tivemos a necessidade de ter um espaço físico para fazer, uhum, estes produtos, e aí surgiu a tasca dos sabores. Foi aí que entrou o Filipe como protagonista.
Então,
dos sabores.
Podemos dizer que vocês começaram com as compotas, não é? Mas sim, depois essa necessidade para passarem para o espaço físico aconteceu naturalmente, ou houve aqui uma vontade clara de ampliar para outros caminhos?
As duas coisas. Havia a necessidade de arranjar um espaço, uhum, onde a gente pudesse fabricar as compotas e os, uhum, biscoitos. E a coisa largou-se também. Uhum. Foi
um processo natural, não é?
Foi natural.
Uhum. A Teresa, falando ao Notícias de Vila Real, disse que seguiu o conselho do nosso Primeiro-Ministro, tornando-se empreendedora. Vocês
um
sentem...
dos conselhos. Sim. O outro era imigrar.
Sim. Optaram pelo conselho positivo. Sim, caso deles.
Vocês sentem que é esse o caminho para contornar o desemprego e também a imigração, já que é outro dos conselhos?
Sim, é um dos caminhos, mas é um caminho árduo, com muito trabalho e...
Muitos obstáculos.
Muitos. E só a nossa paixão por aquilo que fazemos é que nos faz avançar. E neste momento não sei qual foi o segundo conselho do Primeiro-Ministro, porque não tenho tempo para ouvir notícias, mas estamos bastante empenhados em mostrar estes sabores todos para já aos transmontanos e daqui a pouco à capital de Portugal, e vamos estar numa feira em Lisboa.
Uhum. Já querendo, em que dia é?
31
de janeiro.
1, 2 e 3.
Exatamente.
31 de janeiro, 1, 2 e 3.
O último fim de semana de
janeiro.
Já agora, onde é?
Na Rua Augusta, em Lisboa.
Na Rua Augusta.
Sim. É uma feira organizada pela Casa de Trás-os-Montes.
Ah, Casa de Trás-os-Montes,
sim,
em Lisboa, sim.
Sim, que ouviram falar na Tasca, uhum, dos Sabores, vieram-nos visitar, fizeram-nos essa proposta e agora estamos...
Sim, vamos ser os únicos de Vila Real a representar a cidade de Vila Real, pelo que nos disseram.
Muito bem. Muito bem, é pena porque, curiosamente, a teu lado, 15 em 15 dias, esse não vai ser um dos fins de semana, mas os lisboetas nem sabem o que vão ganhar.
E deve ser uma boa feira, porque a Rua Augusta no Monopólio é uma rua cara.
É mais cara.
Estamos
a falar de uma das, sim, principais artérias de Lisboa, né, onde passa.
Foi um dos comentários do nosso cozinheiro que até disse: não conheço a Rua Augusta, é a rua mais cara do Monopólio.
E de facto fica então essa também a sugestão para alguns dos nossos ouvintes que nos ouvem através da internet também em Lisboa. Portanto, isto aqui já vai fazer publicidade para lá.
Sim.
Eu há pouco, quando vos perguntava como é que vocês, portanto, pretendem através do vosso restaurante transmitir esse sabor e esse sabor transmontano, queria saber se aquilo que vocês acham que está melhor a transmitir o conceito, se é a própria confecção, se, portanto, se é a comida, ou se é o espaço, o que é que vocês destacariam como sendo imagem, assim, marca? Nós entramos no vosso restaurante, como é que sentimos que é transmontano? Eu estou a fazer esta pergunta porque eu sinceramente não entrei, algo que eu vou corrigir em breve.
Ok.
Mas o que é que ali nos...
Se calhar o que identifica mais com transmontano, se calhar será mais a comida, uhum, propriamente o espaço. O espaço é bastante agradável, mas é um espaço. Podia ser decorado de qualquer maneira, não é? Com um tema ou com outro tema, mas acho que mais pela comida e pelo espaço também. Tentamos criar um espaço acolhedor e em que as pessoas se sintam bem. E depois a comida também tem que ajudar, não é?
E por falar em comida, nós já temos uma fotografia aqui com todos estes condimentos que vocês trouxeram. Eu não sei se algum de vocês quer. Os nossos ouvintes não podem ver, mas eu vejo por eles. E
não
provar.
Podem ver, nem cheirar, nem sentir. Mas
o que é que vocês destacam? O que é que vocês destacam dos vossos produtos? O que é que vocês destacariam? Em primeiro lugar, o que é que temos aqui? Depois, digamos que assim, as melhores coisas que vocês têm para oferecer no vosso espaço.
O que nós trouxemos foi o que foi possível. Foi uma compota de pêssego e pimenta rosa, de pêssego e canela, uma compota de laranja, uma geleia de marmelo, uma compota de calondro e amêndoa e uma compota de cereja. Pode surgir algumas dúvidas aqui na compota de calondro, que é abóbora. Que há muita gente que não é um tipo de abóbora.
Montras montanhas sabe que é um calondro.
Penso. 2-0 contra mim. Portanto, terá um sabor semelhante ao doce da abóbora, é isso?
É abóbora, sim. Okay. Optamos por nome calondro porque é um termo que se usa em Trás-os-Montes e seria muito mau não colocar...
É mais característico,
exatamente,
não é? Mais,
exatamente.
Identifica-se.
Estou a levar aqui entradas a pé juntos consecutivas.
Mas estás a provar, coisa que muita gente gostava.
É verdade, é verdade.
E depois, para acompanhar, tem um chá de limonete, como já tinham falado, com açúcar também feito por nós, um açúcar aromatizado.
Com um sabor a canela, não é?
Canela e gengibre. E os biscoitos de aveia e de noz, foi os que eu trouxe. Temos 7 variedades de biscoitos. Estas são só para ficar um cheirinho para vocês irem lá provar. Olha, as outras.
Estes são disponíveis, no momento são disponíveis.
Um cheirinho e um sabor ótimo.
Exatamente. Vocês sempre tiveram interesse pela gastronomia da região e agora juntaram isso e estão-nos a oferecer aquilo que nós se calhar estávamos a perder. Não provarmos a gastronomia tão rica que há aqui na zona.
Eu não sou transmontana de Gema. Eu estou cá, sou adotada de transmontana. Já sou meia transmontana. Mas isto também começou a crescer porque realmente a minha sogra faz uns petiscos muito bons e umas comidas muito boas e nós achamos que, não, quer dizer, faltava um espaço em que as pessoas se sentissem em casa e o que comessem fosse o mais idêntico, parecido com o que comem em casa dos pais, em casa dos avós. E aí...
Sim, uma comida mais caseira.
Exatamente.
Embora às vezes não seja, podem ser um prato típico de Trás-os-Montes, não é? Mas uma comida mais caseira, tentar todos os dias com ingredientes frescos.
De qualquer forma, mesmo que o prato, digamos assim, do dia não seja tão característico, nós podemos encontrar qualquer destes produtos a qualquer altura que visitemos o espaço.
Sim, sim.
Seja como for, quando formos mesmo atrás de coisas características, quais são as vossas sugestões? Já vi que há um bacalhau muito bom.
Apesar de não ser muito característico, não é pescar no Douro.
Mas o bacalhau é
essa nossa parte de Portugal. Essa parte já deixo aqui para o Filipe.
Temos um coelho como primeiro-ministro, porque é que não podemos ter bacalhau no Douro? Nunca se sabe.
Não, mas Filipe, então, o que é que vocês sugerem mesmo, seja específico?
Um naco de vitela, de cada zona, com batatas tostadas e couves salteadas, muito com bem. Galega. Temos também
essa sei o que é
temos a nossa tábua mista que é composta por patinhas de bacalhau, patinhas de presunto, moelas, bola de carne, pode escolher o que quiser para pôr na tábua mista.
Ótimo. Todas estas imagens estão também disponíveis na página do Facebook da Tasca dos Sabores, que já foi linkada hoje algumas vezes.
Muitas
nossa.
Vezes estão.
As fotografias foram tiradas pelo Rui. Rui, sim, muito rapidamente, como é que é esta experiência? Como é que tu achaste esta experiência de imagem aqui da Tasca dos Sabores?
É fantástica.
Imagina.
Fazer aquilo que nós gostamos e saborear aqueles produtos tão bons e originais da nossa região, não é? É fantástico.
Já suspeitava que sim.
E é assim. Olha, Luís, desculpa, antes de passarmos, está aqui um amigo meu a perguntar-me se tu conheces o prato típico peixe de escabeche.
Sim.
Sassão, temos música?
Não temos música. Agora temos bocas de barulho.
Ou isso?
Acho que este dos cabeches deixou-te um bocado
É um assunto fraturante. Não vamos falar nem de escabeche, nem de qualquer coisa que leva cogumelos.
Prontos, vamos às bocas então. Até já.
Vamos lá.
Bocas de barulho.
Papas de sarrabulho.
Bocas.
Como?
Barulho. Não posso.
Mas sejam bem-vindos às nossas bocas desta semana. Luís, tu que estás para aí a apontar, podes começar.
Estava-te a dizer que queria começar pelo Sansão.
Não, hoje começamos.
Ora bem, esta semana, duas coisas que eu muito rapidamente queria dizer. Ao nível hidrográfico do nosso Rio Douro, existe um plano que vai entrar em vigor já este ano e válido até 2015, com 216 medidas concretas para proteção e recuperação das águas do rio, inclusivamente a navegabilidade nos sítios onde ela não está tão bem conseguida. Esperemos que isto aconteça, porque destas 216 medidas, 208 serão aplicadas em Portugal. Estamos a falar de um rio de 927 km, estruturante para toda a Península Ibérica.
E cuidado com as pontes.
E cuidado com as pontes, temos lá uma que... Vila Real também é o ano, teve no ano passado, integrou o top 3 dos distritos com mais aumento no número de falências. Isto, enfim, é uma realidade de todo o país, que nós já tínhamos percebido que em Vila Real está a mais aguda.
Sansão, que boca tens?
Uma notícia positiva, já há alguns tempos que não dizia uma boca positiva, mas esta é de facto positiva.
Não vais porque... falar de política, pois não?
Não, pois. Vou falar de política.
Como é que eu adivinhei?
Vila Real já tem sofrido tanto com esta crise. E o que eu trago é uma boa nova. A Associação Portuguesa da Castanha é uma nova organização que será criada oficialmente em breve. Vai...
Não te distraias, atenção, continua.
Aqui toda a gente a comer. A produção de castanha em Portugal atinge cerca de entre 17 a 20 mil famílias portuguesas. Ah, Luís, tu não estás a ser nada sexy a fazer isso. Só me estás a fazer rir.
Pá, despachem-se, está a acabar o giro.
Produzem cerca de 50 mil toneladas por ano, sendo que 80% são produzidas em solo transmontano e... Por isso mesmo é que a Associação Portuguesa da Castanha terá sede em Vila Real.
Bem, muito rapidamente, não é a primeira vez que eu falo disto, nem há de ser a última, infelizmente. Vou relembrar aquele assunto do túnel do Marão. Isto só para dizer que na passada sexta-feira, dia 11, o ministro Álvaro Santos Pereira, o ministro da Economia, reafirmou que o governo continua muito empenhado em concluir a autoestrada do Marão, que inclui o túnel de 5,6 metros, cuja obra está parada há cerca de 18 meses.
5,6
quilómetros. Quilómetros. Fez ainda saber que o Governo tem preparado para esta operação cerca de 200 milhões de euros, só ainda não sabem a quando é que os vão disponibilizar. Vamos aguardar e vamos estando atentos, não é? Porque isto interessa-me.
Enquanto aguardamos, já a seguir o desentupidor.
É isso.
Boa noite, senhoras, senhores e crianças. Este é mais um Desentupidor, o único espaço da Rádio Mundial onde não cabe o bigode do António Sala. Comigo está Bernardo Sandro, um realizador de cinema que tem tudo para singrar na vida. Boa noite, Bernardo. Fale-me do seu último filme, Especulamos.
Boa noite. O meu último filme é uma alegoria das ilusões que a nossa vida nos oferece. Eu conto a história de um dissidente do PCTP-MRPP, cujo seu projeto de vida era conseguir implementar um sistema socioeconómico na sua freguesia baseada no marxismo, mas dependente da exportação de garrafões de bagaço. No fundo, na realidade, o bagaço torna-se parte intrínseca do filme. A minha cena favorita é quando ele e a ex-mulher bebem juntos um copo e ela depois vomita em cima dele.
Bem, vejo que é um filme realmente surreal. Será que não seria possível voltar aos filmes de animação depois do sucesso que teve com o João Come Febras?
Bem, o João Come Febras foi a materialização de um sonho. Não só porque eu sempre quis fazer um filme de animação, mas eu também quis abordar o tema da criação clandestina de dragões de Komodo na Beira Baixa. No fundo, eu acabei por conseguir fazer as duas coisas num só filme e não penso assim voltar ao cinema de animação, porque o meu objetivo aí já está cumprido.
Mas diga-me, onde é que se inspira para fazer os seus filmes?
Olha, eu inspiro-me sobretudo num café muito simpático, ali perto da minha casa, onde me costumam servir o chupito do whisky velho por 50 cêntimos. Assim, eu gosto de ir lá, até porque a empregada costuma andar com umas blusas bem decotadas.
É, consigo percebê-lo. Por falar em roupa, foi visto recentemente numa festa de jet set em que vestia um smoking vermelho com uma gravata do rato Mickey. Diga-me, gosta de ser o centro das atenções por onde passa?
Gosto, gosto mesmo. Eu uma vez fui de férias, levei o meu chimpanzé de estimação no avião comigo. A meio da viagem ele começou a comer as refeições das outras pessoas que iam lá. Foi muito embaraçoso, mas eu no fundo gostei porque estava toda a gente a olhar para mim.
Bem, Bernardo, agradeço-lhe imenso esta entrevista. Vai ter que ficar por aqui porque eu dei conta que me senti em cima de uma faca e só agora quando vi o sangue é que... Olha, é que reparei, nem senti. Olha, até à próxima. Muito obrigado por ter vindo. Nós voltamos para a semana com a promessa de que me vou sentar na mesma cadeira. Tenham uma boa noite. Beijinhos.
Station to station, decent sometimes in the nation.
Ora bem, nós estamos aqui a cometer um erro crasso, que os nossos ouvintes já estão por telemóvel a perguntar onde é que fica a tasca dos sabores.
E insistem com esta do peixinho dos cabelos. Não sei,
não. Essas pessoas têm que se atualizar porque agora está na moda Strogonoff. Mas estava a dizer coisas sérias, já me lembrei, coisas sérias. Têm estado a perguntar onde é que fica a tasca dos sabores. Já sabemos que fica em Vila Real e fica na Rua da Misericórdia 33.
Não, 33.
É verdade?
É. Pronto. E também temos peixes dos cabelos.
Ok.
Pega, pega!
Mas se calhar é melhor explicar onde é que é essa rua, porque se calhar muita gente pela rua não há de saber ir lá ter.
Junto
não
à Capela da Misericórdia.
Acho que sim, Sansão.
Ao pé da Capela da Misericórdia. Quando se vira para a Casa Lapão, em vez de se ir para a rua da Casa Lapão.
Não, Pedro, Casa Lapão toda a gente conhece em Vila Real.
É?
É a Casa Lapão é a Rua da Misericórdia, números pares, e nós somos a Rua da Misericórdia, números ímpares.
Sim, que é o 33,
é do lado esquerdo. É do lado esquerdo da capela.
De qualquer maneira, também está na página do Facebook uma localização que dá para perceber onde é que fica. E hoje há GPS, essas coisas. Portanto, isso não é desculpa para não se provar estas
coisas.
Porque
tem boca, vai a Roma.
Exatamente, estas coisas fantásticas. Já toda a gente conhece. Se não, telefonam-nos a nós dizemos e vamos lá nós. Ora bem, além da tasca, dizemos onde é, pagam-nos o jantar.
Não. Ei, eu estou num lateiro. Desculpa lá.
Vou por baixo de cabeça. Sabias que o cabeça é feito com vinagre? Além da tasca dos sabores, vocês criaram e gerem atualmente também, aliás, foi primeiro, não é?
Foi primeiro.
A marca Sabores Transmontanos. O que é que vocês pretendiam com esta marca? Quer dizer, já foram mais ou menos respondendo a isto, não é?
Sim, mas, isto começou por uma necessidade de a gente não baixar os braços, no caso, neste caso a minha esposa. Começou pelas compotas, que era para aproveitar o que melhor tínhamos na altura, que era fruta da época, e aproveitar para fazer as compotas. Pronto, e depois das compotas passou os biscoitos, passou o pão que se fazia e que ela ainda faz. Pão de batata, pão de chocolate,
pão de passas também.
Este pão que eu acabei de provar com marmelada também é caseiro?
Não. Ah. É de fabrico artesanal, mas não é feito por nós.
Ok. Mas também era bom.
Fabrico artesanal, que é uma característica de todos os produtos que vocês têm lá, na verdade.
Tentamos, sim, ao máximo.
Sim, portanto, acho que percebemos que logisticamente nem sempre isso é possível.
Nem sempre é possível. Pronto, depois a marca foi crescendo e tentamos tudo o que fazemos ser caseiro, com produtos. Bem, da nossa terra.
Vocês no Natal criaram uns cabazes que acabaram por até desenvolver, digamos assim, este conceito. Mas na generalidade, como é que tem sido a receptividade das pessoas? Como é que tem corrido, de uma forma geral, todo este negócio? Porque também é um negócio, não é?
E esta marca?
Sim, claro. Tem corrido bem, e a procura do espaço surgiu mesmo porque nós, no Natal de 2011, criámos alguns cabazes com os produtos que eu já fazia, e a procura foi tanta que a nossa cozinha já não dava vazão a tudo. E o negócio está a correr bem, é um negócio crescente, nota-se que é um crescente lento, gradual. Mas bastante gradual. Temos tido apoio agora do Rui, que notamos que tem-nos ajudado bastante, e nota-se que deu um impulso.
E é com certeza
maior.
Um carinho de qualidade.
Com
também
certeza,
ajuda.
Muita, muita qualidade.
Até agora,
sim.
Tem sido.
Bem, olha, mas, Teresa, eu se para o ano, se nós nos lembrarmos de os convidar outra vez, não é? Porque para o ano podemos cá estar, nós também.
Queres mais compotas, não é?
Que coisas novas é que vocês vão trazer? Quais são os projetos, os planos, para onde é que a tasca dos sabores vai crescer?
Neste momento, nós não queremos crescer muito, porque queremos que os produtos continuem a ser feitos de modo artesanal. A maior parte, quase todas as compotas são feitas só com a fruta da época.
Sim, sem conservantes.
Sem conservantes, só fruta, açúcar e mais nada. E agora introduzimos os açúcares aromatizados. Estamos a começar com estas experiências. Vocês já tiveram o privilégio de provar.
Eu que não gosto de canela, olha, está ótimo, está excelente.
E queremos é manter a qualidade. Vamos aumentar o nosso número de compotas que fazemos, que cada vez há mais procura. Exato. Mas no fundo queremos que as pessoas conheçam isto como originalmente foi criado.
Uma identidade.
Exatamente.
Assim.
Vocês têm assinalado algumas datas relevantes, como o São Martinho, agora nos Reis também tiveram um grupo de cantares. Vocês têm planeadas mais atividades dentro deste género?
Temos agora para dia 14 de Fevereiro, para o Dia dos Namorados. Em breve,
o dia mais triste do ano para mim.
O Pedro a dizer isto ao microfone da rádio, à espera, na discoteca, bem com as meninas. Eu conheço essa voz de algum lado.
É mais contigo, pá. Aconteceu, foi mais contigo.
Essa história tem que ser revelada em breve.
Pois, a minha voz.
Essas histórias têm que ser reveladas em breve.
Mas o que eu estava a dizer? Temos agora para dia 14, para o dia dos namorados, e com a ajuda do Rui também, que nos vai. Esta semana já estará disponível no Facebook o menu e toda a informação sobre esse dia. Quem quiser reservar, pode aproveitar.
Uhum. Posso já dizer que o menu é delicioso, porque nós tivemos que fazer a prova.
Mas já ouvimos aí qualquer coisa, mas não podemos. Bem, dizer.
Pode ser que no meu caso até lá aconteça que arranje uma companhia.
Ou se aparecer alguém.
Aliás, as meninas que estão a ouvir a rádio, se quiserem convidar o Pedro, ou a mim também. Que...
Tu pensas que eu sou o quê? Um saco de batatas? Que tu bem não sei quem tu queres? Mas
se fores trás os montes, podes ir.
Pronto, está bem, Pedro. Nunca mais te ajudei em nada. Pediste-me para fazer isto e agora sim.
Não, aqui, pedidos a Covieira só.
É certo e sabido, infelizmente, esta não é uma parte muito positiva, que o setor da restauração não está bem. Como é que vocês sentem toda esta problemática e como é que vocês têm tentado contornar?
Nós já entramos neste setor
com ele debilitado, não é?
Com ele debilitado e com o IVA.
Com
23,
este regime de IVA também.
Com o IVA 23. Notamos que se fosse a 6% era uma diferença muito grande.
Uhum.
Mas não se pode baixar os braços.
Isso não é motivo para...
Não, claro que não, nem pode. Nem pode servir de... Eu ia dizer agora uma coisa grave. Não pode servir de desculpa, claro que serve, não é? Para muitos estabelecimentos, e é uma desculpa. E um agravamento de 17%.
Uhum.
Mas acho que toda a gente tem que lutar e temos que ser otimistas e...
E a volta quando, que vocês deram...
Desculpa lá, quando é criada uma taxa especial de IVA para os salões eróticos, não é? Isto é verdade, isto foi notícia nas televisões. A restauração, ainda por cima, negócios como este, porque são pequenas empresas, não é?
Que é o que faz andar o nosso país.
Nem mais.
Que é o que faz andar o nosso país.
É complicado e não se compreende.
E eles, é uma carga fiscal enorme, enorme, enorme. Em tudo. Estamos a falar do IVA, mas podíamos estar aqui horas a falar de...
Não vale a pena.
Não vale a pena. Falar coisas positivas. E a coisa positiva que acho que o vosso projeto tem é o facto de a inovação e o explorar aquilo que nós temos de melhor. Ajuda-vos certamente a dar a volta e a conseguir gerir isto da melhor forma, pelo menos é a sensação que eu tenho e acho que é isso que... Sansão.
E já que estamos a falar também nessas dificuldades e nesses obstáculos, como é que vocês veem também a nível da cidade e da região o restante setor da restauração?
E a possível ligação com o turismo, não é? Porque vocês também estarão na expectativa que o turismo possa ajudar.
Sim, procuramos essa ligação com o turismo, embora eu acho que a cidade de Vila Real podia apostar mais no turismo. Puxar mais o turismo para a cidade, para o centro histórico, que ajudava todo o setor da restauração e o resto do comércio. Há alguns turistas que ficam no hotel e esses que ficam alojados no hotel passeiam ali pelo centro histórico, mas estamos a falar de uma pouca percentagem.
Uhum.
Em relação ao número total de turistas que visitam a cidade da Vila. Muitos estão de passagem nos cruzeiros do Douro, vêm cá, estão cá uma tarde e vão-se embora e...
Acabam por não consumir, não é?
E nós também, no verão, sentimos a necessidade de ter mais dentro da tasca do que as refeições.
Uhum, claro.
Porque
ao fim da tarde sabe sempre bem...
E as pessoas procuram qualquer coisa para oferecer, claro, de característico, uhum, e não há nenhum espaço... Que ofereça isso. E nós então queremos englobar tudo.
Uhum.
Não só os almoços, os jantares e os lanches também, mas também uma recordação de Vila Real.
Com certeza. Sessão, é tempo de ouvirmos mais uma das músicas que tu escolhestes hoje.
Foi. Hoje,
que não é hip-hop.
Não é hip-hop. Hoje estamos numa onda mais rock.
Mas é uma grande música na mesma,
pois,
não é?
Pois é. Eu e o Pedro hoje estamos numa onda mais rockeira, que já há algum tempo que não ouvíamos assim muitas músicas de rock.
É para o pessoal estourar com os graves das colunas.
É isso mesmo. Por isso agora vamos ficar com os Strokes, com Last Night.
Este grande clássico, não é?
E já voltamos com a entrevista.
Até já.
Yeah.
Bem, Sansão, nós temos agora as sugestões culturais, não é?
Temos, e já este sábado no
que clube. Diz a tua SMS esta semana?
A minha SMS desta semana recomenda o concerto dos Trampoline no sábado pelas 22h30 no Clube Vila Real, uma banda da Galiza. Depois, dia 6 de fevereiro, depois vamos falar ainda melhor deste concerto, o Bisonte.
Sim, com algumas novidades, provavelmente.
Com novidades. E também o Zermo, dia 20 de fevereiro, uma banda que atuou recentemente nos concertos alusivos à Capital Europeia da Cultura em Guimarães.
O próximo dia 19 de janeiro, em Lamego, é dedicado à dança clássica indiana Kathak. Não sei se é esta a pronúncia, espero que sim. Uma dança clássica importante na Índia, que representa as culturas hindu e islâmica. A combinação de exuberância com reserva faz esta uma das formas de dança clássica mais natural desse país e que mais influencia a Bollywood de hoje. A partir das 16 horas há um workshop gratuito, mas sujeito às inscrições, sobre então Kathak, dança clássica indiana. E a partir das 21h30 um espetáculo, Soul to Soul, pela comunidade hindu de Portugal, também sobre este tipo de dança.
Depois, a correr ou a andar,
temos a 8ª meia maratona do Urbinheteiro. Referir que nos primeiros dias, apesar de alguns problemas que houve no site, mas que foram já ultrapassados, houve cerca de 1000 inscrições, segundo a informação que está disponibilizada no Facebook da maratona, o que significa que já só sobram 9000.
Já agora?
Portanto, ponham-se a correr, porque senão não há inscrições para ninguém.
Já agora o nosso amigo Paulo Costa, se nos estiver a ouvir, que nos faça chegar informação, porque nós teremos todo o gosto de atualizando os dados. Ele aqui muito rapidamente.
Tu não achaste piada ali ao workshop de dança indiana? Eu imaginei logo o Luís a fazer uma dança indiana. Não achas que ficava bem?
Da forma como ele come biscoitos e pão com marmelada, não sei se aguenta esse tipo de coisa.
Estou com a armar com o meu.
Bem, deixem-me só fazer este apontamento muito rápido. O cartódromo, e agora não me enganei a dizer, não, de Vila Real desafia-nos a todos e aos nossos amigos a percebermos qual de nós é o mais rápido. Eles lançaram a iniciativa Record CRJ GX270. Isto consiste numa corrida, em sucessivas corridas de kart, não é? Que acontece todos os fins de semana, como disse, no cartódromo. Há prémios e vários tarifários para várias carteiras, por isso é uma boa iniciativa para passarmos umas horas agradáveis a carregar no pedal, não é? Porque aquilo é giro, não sei se já fizeste, Luís.
Não fiz, mas vou fazer.
É só com custa a primeira curva, porque depois, opa, é sempre em frente.
Também, então, já agora, dizem então que no próximo dia 31, 1 e 2, a Tasca dos Chouros vai estar em Lisboa, na Rua Augusta. É passar para lá, esses alfacinhos todos, e provarem o que é bom.
Com os melhores produtos, e vamos fazer compotas lá.
Ao vivo.
Ao vivo. Para as pessoas verem que
a cores
também.
Portanto, Ana Teixeira, querias compotas para mandar para Lisboa? Olha, fácil. No dia 31, vão à Rua Augusta e têm compotas ao vivo.
Nem mais. Bem, Luís, agora, se me permites a pergunta, uma das perguntas das melhores
está escrito no guião que és tu.
Uma das melhores perguntas que nós temos aqui reservadas para os nossos convidados, muito sinceramente e diretamente, vocês acham que nós transmontanos, a Teresa se calhar como não é de cá, não sei se me saberá responder essa pergunta, mas vocês acham que nós em geral estamos a perder o gosto por aquilo que é nosso, como por exemplo estes produtos que são daqui e que são tão característicos? Acham que faz falta mais, fazem falta mais marcas, mais projetos como o vosso?
Acho
obviamente que para o negócio não era muito bom, não é?
Acho que sim.
Acho que se está a perder gradualmente, não tanto como noutras cidades, mas acho que se está a perder.
Deveríamos apostar mais, não é? Porque
sim,
nós até
sim.
temos bom material.
Temos. Temos tudo à nossa mão.
E se houvesse mais espaços como o nosso, poderia ser um atrativo até nacional, porque há muita gente que faz muitos quilómetros para ir comer ao restaurante X, Y. E é isso que nós queremos, que as pessoas venham, gostem e voltem e não se importem de fazer quilómetros, ou quem é de cá, aproveitar que está perto para comer os nossos produtos nas montanhas.
E mais uma vez, pela amostra que aqui temos, vale mesmo muito a pena. Teresa, eu pedia-lhe que me aviasse aí mais uma dose de marmelada. Estás a olhar para mim.
Este foi um momento magnífico.
Filipe, posso dar mais uma dose de marmelada?
Pois, estes termos são complicados. Bem, Luís, avança.
Sansão, avança tu.
Eu gostava
que
de fazer
uma
pergunta. Ultimamente a sociedade tem falado um bocado mais de cozinha, não só pela expansão dos produtos gourmet, mas também por uma série de programas televisivos que têm falado. Vocês sentem que isso é positivo para o vosso negócio?
Essa curiosidade, não é?
Exato. É positivo, e posso dizer que um desses programas foi o que aguçou o gosto pela cozinha do Filipe. E passávamos noites e noites a ver o programa e acabámos por descobrir o que realmente gostamos de fazer, porque nós agora trabalhamos mesmo por paixão. Não nos sentimos desmotivados, nem nos sentimos cansados, porque realmente gostamos daquilo que estamos a fazer.
Ah, e fica aqui
Filipe, não era o Kitchen's Help, não?
Era.
E fica aqui um repto positivo para aqueles meninos que acabam a faculdade e que pensam que têm que arranjar logo trabalho na área deles e têm que ser os maiores. Às vezes não é só a área na qual nos licenciamos ou na qual apostamos num determinado período da vida, mas também é positivo de diversificar. Eu hoje estou completamente taralhoco. Ainda para mais neste exemplo.
Isto não tem álcool.
Não, nada. Já percebemos, Pedro, já é sem álcool.
Pois.
Olha, mas permita-me que discordo contigo, porque então, eles estão na área deles, eles são de Trás-os-Montes.
Não, eu estou a falar numa área de formação.
Sim, mas percebeste, são de Trás-os-Montes.
Tá bem,
não precisa de melhor formação.
Eu não sou.
Não,
Rui, não, não.
Já ia atrás.
Eu sou um complemento para trazer o peixe fresco para a Tasca dos Sabores, que vem de Matosinhos.
É? O bacalhau.
O bacalhau vem de Matosinhos.
Mais um bocadinho estamos a bater nos cabelos outra vez.
Ora bem, então.
O Luís fica melindrado sempre se fala
isto. Não, para já não me deu dinheiro nenhum, já foi há muito tempo. Agora é o Strogonoff, está na moda. Vocês então. E se calhar é uma conclusão que podemos tirar desta entrevista, o caminho do empreendedorismo ainda é um caminho que vocês poderiam recomendar a jovens que não têm grandes perspectivas neste momento, apesar de todas as dificuldades que vocês sentiram e que ainda se vão sentindo.
Sim, desde que acreditem naquilo que estão a fazer e gostem.
Sim.
Por caso contrário, acho que é uma perda de tempo.
E vocês acreditam nesta região e neste país ainda?
A 100%. Senão,
pelo menos acredito em mim.
Se não acreditássemos nessa região, neste momento estávamos os dois no Porto, que é uma cidade muito maior, com muito mais potencial, mas nós lá não temos estes produtos. Por isso era impensável ter um projeto tão apaixonante como este no Porto. Por isso é que estamos aqui os dois e temos que nos agarrar bem um ao outro para conseguirmos continuar, mas nós vamos conseguir. Ai, nós estamos a conseguir.
Vocês celebraram 8 meses na passada sexta-feira, não é verdade?
É verdade. Portanto,
muitos parabéns.
Está quase a nascer.
Está quase, falta um mês.
E, normalmente diz-se que os homens conquistam-se pela barriga. Eu acho que pelo menos estes três apresentadores estamos completamente conquistados.
Ou seja, só tens de ter cuidado com a linguagem. Eu um bocado pedi marmelada, agora estás a dizer que fomos conquistados. Quer dizer, isto começa aqui a criar atrito.
Fomos conquistados pela Tasca dos Sabores.
A Tasca dos Sabores está então na Rua da Misericórdia 33, no pleno centro histórico de Vila Real. Vir a Vila Real, vir à Tasca dos Sabores, de facto, acho que é uma experiência que mostra aquilo que é ser transmontano e o que é que pode ser, o que é que Trás-os-Montes tem de melhor para oferecer, e tem assim a uma distância tão fácil, até porque, como dizia há pouco a Teresa em off, o Porto não está assim tão longe e as pessoas não. Acho que estão com umas ideias um bocado erradas de distância, que já que nós temos tão boas estradas, não há desculpa para não...
Não há, não.
Ainda vamos ter melhores.
E aproveitem não, agora com a... Não há portagem.
Pois, portanto, é vir até Vila Real por todas as maneiras e feitios e realmente experimentar a Tasca dos Sabores.
Peço desculpa interromper. E se quiserem, nós, para qualquer lado do mundo, nós enviamos compotas, enviamos biscoitos, enviamos qualquer dos nossos produtos.
Já agora, deixo aqui uma deixa para virem provar a ginginha transmontana de Macedo Cavaleiros. Que é muito boa.
E que também está disponível,
também está disponível na Tasca dos Sabores.
Só foi o Rui que impingiu, não?
Não.
Querem dizer mais alguma coisa?
Através do nosso e-mail,
tascadossabores@gmail.com. tascadossabores@gmail.com, dá para entrevistas, dá para reservas. A Tasca dos Sabores está aberta todos os dias, exceto
domingo,
a partir da meio-dia, não é?
Das 10 às 10.
Muito obrigado por terem vindo.
Também
muito
no
obrigado.
Facebook.
Muito obrigado pelas... E no Facebook, está linkado na nossa página. De qualquer maneira, é só procurar por Tasca dos Sabores.
Connosco teve Teresa Rocha, Filipe Carneiro e o Rui Manuel Ferreira, não é? Que já tínhamos saudades dele e foi a primeira vez que esteve cá nesta nossa terceira temporada.
Porque da última vez tinha estado na Quinta Nova.
É verdade, pois é.
Exatamente.
Tu estiveste na Quinta Nova? Não, estiveste aqui, vá.
Foi na Quinta Nova, exatamente.
Bem, Luís, Rui, muito rapidamente, da tua parte, projetos assim que queiras, se tiveres assim alguma coisa assim,
da minha parte,
muito rápido. Muito
continuar
rápido.
A lutar, ir sempre em frente contra ventos e marés.
Ajudar uma empreendedora.
Exatamente.
Obrigada, Rui.
Eu é que agradeço por ter optado pelos meus serviços e este ano quero atingir uma vertente mais da parte não só da multimédia, mas também da comunicação. Estou já a fazer isso com a Tasca dos Sabores. Acho que até agora está a ser bastante positivo. E é sempre bom também angariar clientes, jovens empreendedores tal como eu, com objetivos e com visão acima da média para esta região. E acho que é preciso unirmos forças e demonstrarmos o nosso empreendedorismo e, acima de tudo, acreditar na nossa região.
Marcar a diferença.
Exatamente.
Diga, se as coisas são deliciosas, com as tuas fotos ainda têm melhor aspecto e, portanto...
Nem mais.
Muito obrigado.
Teve connosco Rui Manuel Ferreira, mais uma vez Filipe Carneiro e Teresa Rocha. Muito obrigado.
Obrigada pelo convite.
Nós voltamos para a semana.
Nós obrigado pelas coisinhas todas que nos
trouxe. Até lá, sigam-nos no Facebook em www.facebook.com/espaldotorpe.
E agora vamos à música. Eu tive aqui um ouvinte, que foi a Vânia, que me pediu uma música em especial. Eu não tenho disponível, mas dedico-lhe já agora esta. É dos Guano Apes, chama-se Quietly. Um abraço para a Paula Ferreira, que nos pediu para ter cuidado com estes biscoitos todos, até porque ela está a fazer dieta.
Portanto, a Paula, que a próxima vez passe por cá, que vai ver o que é uma dieta a sério.
Bem, um abraço para vocês todos, até para a semana.
Muito obrigado.
Obrigado.
segundas, há um espaço que adoro.
Às 22 horas, em 104.3 FM.
No único programa que fala e discute a região.
Do Centro do Douro para o Mundo. Uma coprodução entre a Universidade FM e a Associação Valdouro.